E cá estamos de volta. De volta ao formato presencial pela primeira vez desde 2019, a BlizzCon trouxe anúncios de novidades para os principais títulos da Blizzard, que agora já tem um novo lar como parte da Microsoft. Além de sobre as revelações do evento, também falaremos sobre como Fortnite está de volta ao topo e sobre os lançamentos que nos esperam nesta nova semana. Eu sou o PH e você pode vir comigo porque tá começando mais uma edição do Ping, o seu podcast de notícias de games. O grande destaque da BlizzCon, surpreendentemente, foi um pequeno joguinho lançado em 2004. World of Warcraft teve não uma nem duas expansões anunciadas na BlizzCon, mas sim três, que serão lançadas ao longo dos próximos 6 anos como parte da World Soul Saga. De acordo com Chris Metzen, que tomou o palco do evento para revelar detalhes do conteúdo, as três expansões lidarão com os segredos mais antigos de Azeroth. A primeira, chamada The War Within, levará os jogadores ao subterrâneo do planeta em busca do que parece ser a voz da alma do planeta, que grita por ajuda após ser perfurada pela espada dos Sargeras na última expansão. A segunda expansão será focada nos deuses antigos, chama-se Midnight, e a terceira, que falará sobre os titãs que estão aprisionados junto com Illidan, será a The Last Titan. A primeira expansão sai ano que vem, 2024, mesmo ano em que o Cataclysm, que é a terceira expansão do jogo, vai chegar aos servidores clássicos, destruindo pela segunda vez o jogo. Em uma época de grandes mudanças para esse MMO que está prestes a completar 20 anos de existência, executivos da Blizzard sinalizaram que estão começando a pensar na possibilidade de lançar uma versão para consoles Xbox da aventura, já que a Blizzard agora é um estúdio da Microsoft. Por enquanto, nenhum plano concreto. Outra revelação de expansão a sair da BlizzCon foi a da primeira campanha extra de Diablo 4, que também tem lançamento previsto para o fim de 2024. Chamada Vessel of Hatred, a primeira expansão do RPG de ação lançado há poucos meses, vai revisitar as florestas de Torajan, do Diablo 2, onde os jogadores deverão ter um encontro fatídico com Mephisto. Infelizmente, é basicamente isso que a gente sabe. A Blizzard também prometeu a estreia de uma nova classe jogável como parte do pacote de conteúdo extra, e que essa classe vai ser totalmente inédita para a série, mas não revelou nenhum detalhe. Vessel of Hatred deverá ser a primeira de várias expansões que Diablo 4 receberá, já que desde antes do lançamento do jogo, a produtora já tinha deixado claro que o plano era manter o game ativo por um bom tempo com a ajuda de expansões anuais. E por falar em manter um jogo ativo por um bom tempo, olha que doideira. Fortnite acaba de ter o melhor dia de sua história em número de jogadores, 6 anos após sua estreia. O mais doido é que isso aconteceu por causa de nostalgia. Sim, nostalgia de Fortnite. Já chegamos nesse ponto. Nesse último sábado, 44 milhões e 700 mil jogadores visitaram os servidores do jogo para experimentar Fortnite OG, uma mini temporada que trouxe de volta o mapa da temporada 5 do Battle Royale, que a essa altura já é conteúdo pré-histórico. De acordo com a Epic Games, este é o maior número de jogadores que o título teve em um único dia. Pelo visto, eu vou precisar reinstalar. Eiji Aonuma, o produtor da série The Legend of Zelda, foi nomeado Cavaleiro das Artes e Letras pelo Ministério da Cultura da França por conta de suas contribuições para a indústria dos games. De acordo com os parâmetros oficiais, o título é concedido àqueles que contribuíram significativamente para as artes, literatura ou a propagação destes campos e que auxiliaram no enriquecimento da herança cultural da França. Apesar de não possuir a nacionalidade francesa, as contribuições do Aonuma foram reconhecidas como influentes o suficiente para garantir esse título de cavaleiro. O francês Le Figaro lembrou que o grupo seleto de talentos da indústria que já recebeu essa honraria é formado por Shigeru Miyamoto, outro japonês, e aí o Michel Ancel e o Peter Molyneux, que são franceses. A Onuma, que receberá o título em uma cerimônia presencial e uma data ainda não anunciada, começou a trabalhar em Zelda a partir de Ocarina of Time. Depois ele dirigiu Majora's Mask, The Wind Waker e Twilight Princess, e a partir daí passou a ser creditado como produtor de todos os títulos da série que vieram depois. O cara é um gigante. E bora falar também de lançamentos da semana, a começar por Nickelodeon All-Star Brawl 2, a segunda versão do Smash da Nickelodeon, que tem como novidades coisas como uma campanha de história, personagens inéditos e até mesmo crossplay entre todas as plataformas. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, né? Kazuma Kiryu deixa a aposentadoria pra trás pra retornar como protagonista de Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, nesta quinta-feira, 9 de novembro. O jogo tem um escopo menor do que os títulos normais da série antes conhecida como Yakuza, mas vai ser importante pra continuação Infinite Wealth, que sai no começo do ano que vem. O título vai entrar direto no Game Pass. Em um movimento inédito para a série, a Bandai Namco lança nesta quinta-feira a primeira expansão de história para um jogo da série Tales of. Beyond the Dawn continuará a saga dos heróis de Tales of Arise após o término da jornada principal, potencialmente abrindo espaço para uma sequência direta no futuro. A última rodada de DLCs do Mario Kart 8 Deluxe também chega no dia 9 para encerrar, pelo menos por enquanto, a trajetória de quase 10 anos desse lendário jogo de corrida. São 7 pistas de jogos antigos retrabalhados para o contexto do Mario Kart 8, uma nova pista inédita, 4 personagens novos e também 16 roupinhas novas pro corredor Mii. O terceiro capítulo do reboot de Modern Warfare estreia após um processo de desenvolvimento bem esquisito. Tudo indica que esse jogo originalmente seria um DLC para Modern Warfare 2, mas que acabou transformado num título separado. Em todo caso, ele tem novidades em termos de campanha, multiplayer e zumbis, então tecnicamente é um título completo, apesar do foco em mapas antigos no multiplayer. E aí chegamos enfim aos aniversariantes desta segunda-feira, 6 de novembro. Será que a gente tem? Haja coragem para jogar esse primeiro aniversariante aqui, cara. 20 anos atrás era lançado pro PlayStation 2 no Japão o primeiro Siren, que é tecnicamente o jogo mais escabroso já lançado na indústria dos games. Um dos meus jogos favoritos de ritmo da vida tá completando 17 aninhos. Em 2006, a Innis lançou Elite Beat Agents pro Nintendo DS, um dos games mais divertidos a usarem a tela sensível ao toque do portátil, e que de certa forma permanece vivo até hoje nos computadores através do jogo OS. E o último aniversariante de hoje é o início de uma franquia que talvez já tenha acabado, mas ninguém sabe dizer. Mario & Sonic at the Olympic Games causou um alvoroço em 2007. Afinal, seria a primeira vez que os dois mascotes que protagonizaram a guerra dos consoles dos anos 90 estariam juntos em um único título. E os minigames esportivos eram bem honestos. E é isso, turma. A gente vai ficando por aqui com esta edição do Ping, começando a semana aqui. Então a gente volta aqui na quarta-feira. Muito obrigado por acompanhar. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação assim que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Um beijo, até a próxima.